previsões, provavelmente não se realizará. Haverá turbulências, mas a palavra certa para lidar com o fenômeno não é destruição, e sim transformação. Fica aí, óbvio que há a reflexão que precisamos nos educar, educar a nossa sociedade para estar empregável num futuro breve.
Agora é 10 horas.
Repita.
São 10 horas, ponto final na edição desta quinta-feira do Jornal da Manhã. Muito obrigado a você, ouvinte, a você, espectador da Jovem Pan, pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Adriana Reid, valeu, Adriana, bom dia.
Vitor Brown, valeu também, viu, pela parceria. Boa quinta-feira para você. Obrigada pelo carinho, vocês todos que nos acompanharam também. Um excelente dia. Até a próxima. Tchau, tchau.
Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. A entrega mais veloz do mercado de presente pra você. Ainda bem que tem Loja 100.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem um jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100.
Preço baixo pra levar.
Crediário e promoção.
Tudo que a gente sonhar.
É menor a prestação.
Essa tal felicidade.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Produtos, preço, crédito, entrega, montagem, solução completa só nas Lojas 100. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan Morning Show.
Fala, minha excelência! Tudo certo, meu ouvinte, meu espectador? Ótima quinta-feira para todos nós. A gente está por aqui, diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo, iniciando mais um Morning Show aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Aquele programa, aquela revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira, das 10, pontualmente 10 horas da manhã até as 11h30, te trazendo muito entretenimento, muita política, bom debate democrático aqui, de alto nível, alto astral, bom humor, para te fazer companhia aí, para te entreter nesta manhã. Então eu queria te fazer o convite de todas as manhãs, fique com a gente até o fim, porque o programa de hoje tá imperdível. Responda aí de pronto, hein, meu caro espectador, o Papa é pop? No mundo polarizado entre progressistas e conservadores, entre extremistas de esquerda e de direita, essa pergunta, é claro, vai dividir opiniões. Se Bento XVI agradava a quem estava mais à direita, não faltam esquerdistas dizendo que sua sucessão foi uma bênção para os católicos e a sociedade no geral. Francisco, entre outras posturas, já deu sermão sobre o neoliberalismo, é voz atuante quando o assunto são as queimadas na Amazônia, defende um papel maior das mulheres na governança da igreja e agora se mostra a favor da união civil de homossexuais. Em instantes a gente vai debater esse assunto específico e as posições do sumo pontífice. E mais no Morning Show desta quinta-feira, a confusão política em torno da Coronavac, a vacina chinesa em parceria com o Instituto Butantan. Só para variar, o Senado Federal aprova indicado ao Supremo Tribunal Federal e Anitta e Nego do Borel num ensaio sensual que você pode perder. Tudo isso e muito mais a partir de agora no rádio, no YouTube e na Panflix. Vem com a gente. Bom dia, Vini. Como é que tá o programa de hoje? Quais que são as suas expectativas?
Amém, Paulo Matias. Eu espero que o morning de hoje seja um morning abençoado.
Amém, Senhor. Bom dia, Adriles.
Bom dia, meu caro Papa Paulo. Vamos lá, com a ajuda de Deus, espetando a bunda do capeta.
Que é isso? Pelo amor de Deus, afasta-te, capeta.
Tá de reto.
Bom dia, Joel Pinheiro. Traga a santidade aqui para o nosso programa.
Tá amarrado, Adelio Jorge. Bom dia a todos.
Bom dia, Paulinha. Conta pra gente qual que é a hashtag do programa de hoje.
Hoje temos uma hashtag inspirada pela sabedoria japonesa. Hashtag Ikigai no morning. Aí você me diz, mas o que é isso, Paula? O que quer dizer Ikigai? Ikigai, amor, é a sua razão de viver. É o motivo pelo qual você acorda todos os dias. E hoje a gente vai ter a oportunidade de entender como o Ikigai pode impactar o empreendedorismo, a sua ideia de um novo negócio ou um negócio que você já tem. E claro que teremos um especialista para nos ajudar nessa missão, João Kepler, ele que é investidor, consultor, palestrante, apresentador do Reality Anjo Investidor, estará aqui com a gente, nos orientando a encontrar o nosso Ikigai e também a colocar isso dentro dos nossos negócios, não é verdade? Então a hashtag é Ikigai no Morning, você pode contar qual é a sua razão de viver, por que é que você acorda feliz todos os dias e também dá palpite nesses assuntos tranquilos aqui do Morning Show.
Muito bem, Paulinha, bem lembrado, o nosso João Kepler estará conosco no programa de hoje, então participem com esta hashtag Ikigai no morning que a Paulinha bem revelou aqui pra gente agora. Minhas excelências, ontem a gente trouxe um panorama bastante completo aqui sobre a discussão em torno da Coronavac, a vacina de origem chinesa desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. O ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, havia dado uma informação sobre o compromisso do governo brasileiro de comprar cerca de 46 milhões de doses da vacina. Aí no dia seguinte, o próprio Jair Bolsonaro desautorizou o ministro. Lembro aqui que um dos principais adversários políticos do presidente da República, o governador João Dória, é protagonista nessa costura, né, para que a Coronavac esteja disponível. Vamos lá, Vini, de ontem para hoje não aconteceu absolutamente nada dessa história e a gente já pode falar da Anitta e do Nego do Borel, correto?
Absolutamente incorreto, Paulo Matias. Continua sendo o assunto aí da semana, a Coronavac, a aquisição da Coronavac. Você deu um resumo muito bom aí para o nosso ouvinte espectador. E ontem nós tivemos também essa coletiva do Ministério da Saúde, com alguns diretores do Ministério da Saúde, sem a presença do ministro Eduardo Pazuello, confirmando então que o governo federal não irá fazer esse compromisso de aquisição da Coronavac, a vacina chinesa, como foi anunciado um dia antes, naquela reunião virtual entre Pazuello e governadores e secretários de saúde do Brasil. Ontem também o presidente Jair Bolsonaro já tinha se manifestado em resposta a seguidores, manifestação também pelo Twitter, e durante uma visita dele ao Centro Tecnológico da Marinha, ele disse que a população já está inalada com essa história toda de pandemia, que os números mostram que a doença no Brasil já está indo embora e que nenhum recurso será aplicado agora para a compra da vacina chinesa. Vamos ver.
Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Pode ser que tenha algum país aí. Agora, as vacinas, ela tem que ter uma comprovação científica, diferente da hidroxicloroquina, diferente, posso falar sobre isso aí, tem que ter a sua eficácia. Ela não pode inalar algo numa pessoa, né, e o malefício ser maior do que um possível benefício. Apenas isso.
Tá aí então, né? O presidente Jair Bolsonaro disse que... Oi, Joel.
Falou que não pode inalar algo numa pessoa, vacina por inalação ali.
É, por inalação. e vai num discurso completamente diferente do que ele utilizou justamente para a cloroquina, como ele fala, né? A cloroquina é um medicamento que não tinha comprovação científica e mesmo assim o Bolsonaro propagandeou, né, o uso deste medicamento, e agora com a vacina ele está exigindo essa comprovação científica. E ele disse que houve uma distorção por parte do governador de São Paulo, João Dória, para aumentar a popularidade dele, que foi perdida durante a pandemia. Vamos ver.
Houve uma distorção por parte do João Dória tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Fora disso, é tudo especulação, é um jogo político, que lamentavelmente esse governador parece só sabe fazer isso. Parece que a última cartada dele, né, na busca de popularidade ou resgatar tudo aquilo que perdeu durante a pandemia. E grande parte das decisões tomadas por o senhor João Dória não batiam com aquela que eu gostaria de tomar caso não fosse tolhido pela justiça.
E sobre a obrigatoriedade da vacina, Paulo Matias, que é outro ponto de conflito entre o presidente e o governador de São Paulo, o Bolsonaro diz que é uma medida completamente autoritária que está sendo imposta aí por João Dória, que ele não quer nem conversar com o Dória. Se for para conversar com o Jean Gorenstein, que é o secretário de Saúde de São Paulo, tudo bem, ele topa, ele aceita. Mas com o João Dória ele não quer nem conversa, porque ele considera que o Dória o traiu, né? Que o Dória se encostou nele na época da campanha, na época da candidatura, e agora está traindo o presidente Jair Bolsonaro em alguns assuntos, em alguns temas. E também ontem ele deu uma entrevista aqui ao Pingos nos Is da Jovem Pan, Paulo Matias, porque lembra ontem quando você mesmo falou que essa parece ser uma falsa polêmica, porque está se falando numa discussão de uma vacina que de fato ainda não foi comprovada a sua eficácia, nem na sua fase de testes e nem autorizada também pela Anvisa. E ontem, durante o Pingos, o Vitor Brau perguntou justamente isso para o presidente Jair Bolsonaro. Caso lá no futuro a Coronavac obtenha o registro, obtenha a comprovação científica, o governo federal vai fazer a aquisição dela? Vamos ver o que ele respondeu.
Bom, da China nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente à população pela sua origem. Esse é o pensamento nosso. Tenho certeza que outras vacinas que estão em estudo poderão ser comprovadas cientificamente. Não sei quando, porque isso pode durar anos, inclusive. E nós também estamos trabalhando com o Butantan para conseguir a vacina.
Houve uma distorção.
Tá aí, então, a palavra do presidente Jair Bolsonaro ontem ao Pingos nos Is, Paulo Matias, então, dizendo que mesmo que haja esse registro e essa comprovação científica, não há intenção do governo federal em fazer a aquisição da Coronavac, porque então, ele não acredita na credibilidade dessa vacina devido à sua origem.
Eu só não entendi a última fala dele, não sei se todo mundo ouviu o que eu ouvi, que ele fala que nós estamos trabalhando para conseguir isso no Butantan. Você chegou a ouvir isso?
Na verdade, ele fala que está tentando outras vacinas.
Sim.
Né? No Butantan.
A produção de outras vacinas, exatamente.
No Instituto Butantan.
Que a vacina chinesa está descartada. E aí, ontem, depois dessa manifestação, que desagradou diversos governadores, não só o governador de São Paulo, João Dória, porque os outros governadores também tinham a esperança, né, de terem essa distribuição da Coronavac em seus estados, mas a postura mais incisiva foi realmente do governador de São Paulo, João Dória, que pelo Twitter pediu grandeza ao presidente Jair Bolsonaro, diz que ele precisa liderar o Brasil para a saúde, a vida e a retomada de empregos e que a guerra não é eleitoral. Ele diz que é contra a pandemia essa guerra. João Dória também diz que não podemos ficar uns contra os outros. É preciso trabalhar unido para vencer o vírus e salvar os brasileiros. E hoje pela manhã também, em entrevista aqui ao Jornal da Manhã, o governador de São Paulo, João Dória, lamentou que o presidente Jair Bolsonaro tenha desautorizado mais uma vez o seu ministro da Saúde. Vamos ver.
É quase inacreditável uma circunstância como essa, diante de uma pandemia que já levou à morte quase 155 mil brasileiros, além de mais de 5 milhões de pessoas infectadas, um presidente da República que sistematicamente desautoriza os seus ministros da saúde. É muito triste para um país que vive a pandemia e a imobilidade também no âmbito da sua economia, que um presidente da República não respeite a ciência e desautorize o seu ministro da saúde.
Tá aí, Paulo. E o governador de São Paulo voltou a defender, sim, a obrigatoriedade da vacina e lembrou, inclusive, que isso é um decreto que foi assinado justamente pelo governo federal, pelo presidente Jair Bolsonaro, na gestão ainda do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Muito bem. Paulinha, eu queria te pedir uma ajuda aqui, que você pudesse explicar para o nosso ouvinte, nosso espectador, uma questão, acho que fundamental nessa história toda, né? Qual que é o papel da Anvisa nisso tudo, Paula?
Você sabe que ontem, depois de uma reunião com o governador de São Paulo, João Dória, o diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, negou que a Anvisa passa a sofrer influência externa na análise e autorização de eventuais vacinas para a Covid-19 no Brasil. Vamos conferir o que ele disse.
Nos manteremos fora da discussão política, fora de qualquer outra discussão que não seja o norte técnico-científico, para que o quanto antes possamos entregar respostas vacinais ao povo brasileiro.
Está aí essa declaração do diretor da Anvisa, que também ressaltou que pouco importa de onde vem a vacina, que a Anvisa não participa da compra do governo de medicamento ou insumo, que as políticas de saúde são competência do Ministério da Saúde e que o dever da Anvisa é fornecer a resposta de se o produto tem ou não tem segurança e eficácia.
Muito bem, Paulinha. Vamos então discutir com o nosso Jodriles aqui, começar pelo Joel. Joel, a quem está faltando grandeza nesse processo?
Pois é, veja a situação que a gente tem, Paulo. O governador de São Paulo, evidentemente, também pensando no lado político, mas apostando numa vacina que até agora tem sido bem sucedida nos testes, querendo levá-la corretamente o mais longe possível para todo o Brasil. Você tem o ministro da Saúde preocupado com isso também, fazendo um acordo aí de compra da vacina. Veja, caso ela seja aprovada, mesmo nesse acordo que o Bolsonaro está querendo cancelar agora, não era comprar antes de aprovar, não, era caso fosse totalmente aprovada, comprar aí as doses. Corretíssimo. O presidente da Anvisa, dando também uma mensagem clara e séria. Olha, não vai ter interferência nenhuma. A gente aqui vai seguir o protocolo científico, o método científico. Não importa de onde vem a vacina, se ela cumprir os trâmites e passar pelo nosso rigoroso processo, ela está aprovada. Então, todos aí se comportando de uma maneira que você espera que lideranças nacionais, no meio de uma pandemia, se comportem. Pensando, antes de tudo, no bem-estar da população e em levar o mais cedo possível tratamentos comprovados para a população. Quem é que destoa disso? Quem é que está se comportando como uma verdadeira criança nesse processo, olhando apenas para o seu interesse político, mesmo que ele vá contra o interesse da população? O presidente Bolsonaro, minha gente. O Bolsonaro, primeiro ponto, ele já sabia da tratativa do Ministério da Saúde com o Instituto Butantan, da compra de vacinas. Isso não foi surpresa para ele, isso já era informado a ele por auxiliares. A coisa veio a público numa declaração lá do ministro da Saúde, que eu não vi grandes problemas também. O ministro da Saúde, eu achei que se colocou até melhor politicamente do que o próprio presidente. O Bolsonaro não gostou, ficou irritado, porque algumas pessoas muito ignorantes o interpelaram nas redes sociais e agora anuncia que não vai comprar vacina e pior. Pior de tudo, porque primeiro, ontem, né, antes da entrevista no Pingos, o discurso do presidente era, mas eu não vou comprar vacina porque não está comprovado, eu só vou comprar o que for comprovado. Bom, o requerimento de estar comprovado, de estar aprovada já pela Anvisa, inclusive, já constava no acordo do Ministério da Saúde. Então, não precisaria cancelar por esse motivo. Só que agora ele deu um passo além ainda, hein? Na entrevista aí do Pingo, se eu entendi direito a resposta dele, ele disse que mesmo se comprovada a eficácia da vacina do Instituto Butantan, feito em parceria lá com o laboratório chinês, mesmo se comprovada, ele não vai comprar e distribuir para a população.
Ah, ele foi muito claro em relação a isso.
Eu imagino que talvez até haja crime de improbidade se ele realmente fizer isso.
Ô, Joel,
uma calamidade de saúde pública,
Joel.
Um medicamento, uma vacina aprovada, o presidente se negar, eu espero que ele reverta
essa me permita,
decisão dele. Me parece de uma irresponsabilidade total.
Me permita te interromper, só para que a gente possa colocar novamente o áudio do presidente da República para mais uma vez buscar esclarecimento.
E antes de soltar o áudio, a pergunta foi justamente essa. Após o registro da comprovação, da autorização para a vacina Coronavac, o governo federal vai querer adquirir, vai querer comprar a vacina? E foi isso que
O Brown foi muito claro.
Exatamente.
Vamos lá, produção.
Da China nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente para a população pela sua origem. Esse é o pensamento nosso. Tenho certeza que outras vacinas estão em estudo, poderão ser comprovadas cientificamente, não sei quando, porque isso pode durar anos, inclusive, e nós também estamos trabalhando com o Butantan para conseguir a vacina.
Ou seja, significa que se, por exemplo, os Estados Unidos, a Índia, se eu não me engano, já começou a comprar a vacina da China, né? Eu vi uma notícia ontem que ela já tinha começado o processo de compra. Se outros países começarem a comprar a vacina e usarem a vacina, o Brasil não fará o mesmo. Nós vamos aguardar as outras vacinas. Acho que, pelo menos, é o que eu interpretei dessa fala.
Lembrando... Exato, eu também entendi exatamente assim. Lembrando que aqui no Brasil, o Instituto Butantan já começou a expansão de fábricas para a produção dela. Caso ela, para produzir a dose, para ter pronto, assim que seja aprovado, poder distribuir à população. Então, se o governo brasileiro fizer uma coisa dessa, assim, vai ser um verdadeiro crime contra a população. É lamentável ver o presidente da República com esse grau de birra, por quê? Porque, segundo ele falou, não sei se ontem ou anteontem, essa é a vacina chinesa do Dória. Veja, gente, não importa de onde veio a vacina. Se a vacina inglesa do Bolsonaro for antes, que ótimo, o Bolsonaro vai surfar, beleza, na onda de que ele apostou na certa, ok, e se distribua para a população, é assim que funciona. Se for do Trump americana, qualquer vacina que passar pelos trâmites, pelo processo científico, rigoroso, avaliado, não é que nem a russa que está cortando tudo, ninguém sabe direito, não tem transparência, não. Vacinas que passam por um processo transparente, como é o caso do Instituto Butantan aqui de São Paulo, ou da Fiocruz, ou da Inglaterra, ou seja qual for. Se passou, tem que ser distribuída à população. É criminoso o presidente estar falando uma coisa dessas por pura birra política.
Ô Paulo, antes do anúncio do ministro da Saúde, o Pazuello, na terça-feira, dessa compra das 46 milhões de doses, o governo de São Paulo, o governador de São Paulo, João Dória, já havia também acertado, né, essa compra para o estado de São Paulo. Tanto que ele disse, né, que a população inteira de São Paulo estaria vacinada até fevereiro do próximo ano. Com a compra por parte do governo federal, isso ia mudar porque ia ter o controle ali de um plano nacional de vacinação e o governo federal ia fazer essa distribuição. Agora, se o governo federal não comprar e apenas o estado de São Paulo fizer essa aquisição e vacinar toda a população, como é que vai ficar o resto do Brasil? Como é que vai ficar os demais estados assistindo só São Paulo se vacinar e os outros não tendo a condição dessa vacina?
Mas os estados não têm autonomia para comprar a vacina da Coronavac?
O estado de São Paulo, o governador de São Paulo, João Dória, tinha confirmado que sim. Que para São Paulo já tinha...
Pois é, mas os demais estados não têm devida autonomia para
além
do Ministério
da Saúde? São Paulo, sim, eu não vejo por que não.
Sim, também não vejo por que não.
Adriles, eu queria te ouvir, mas eu queria colocar mais duas perguntas aqui na roda para depois que o Adriles falar, a gente também continuar a discutir. Pazuello fica? Presidente da Anvisa fica depois dessa história? Porque as relações estão bem estremecidas aí em todo esse processo. Adriles.
Eu acho que eles deviam ficar, né? Porque essa falha de comunicação interna do governo revela, primeiro, um assodamento, uma pressa do Pazuello dizer que será a vacina do Brasil, em deslegitimar uma guerra política entre o presidente e o governador, que eu acho que é até legítima. Eu acho que, ao contrário do que as pessoas dizem, não é uma coisa exatamente mesquinha. Eu acho que é importante colocar algum tipo de dúvida em cima de uma vacina que tem uma origem obscura numa ditadura que não tem exatamente grande transparência. Tudo bem, a Anvisa, o Instituto Butantan, podem fazer seus devidos testes, mas já foram também contestados em várias frentes. Eu acho legítimo, sobretudo, Paulo, desconfiar de uma vacina que pode, por exemplo, vocês falam de devidos métodos e rigores científicos, né? A vacina da gripe suína, que foi feita, se não me engano, em 2012, ela provocou efeitos colaterais em pessoas que já estavam imunizadas contra o vírus e efeitos colaterais adversos que proibiram depois a própria vacina. Ou seja, depois a doença foi embora por si só. Então tem uma discussão científica aí, nublada pela disputa política, e que essa disputa política pode lançar luzes sobre ela. Como é que a gente vai fazer uma testagem ampla de todo mundo que já está imune à doença, que já teve a doença, que já tem anticorpos? Qual é o efeito de uma vacina com anticorpos em pessoas que já têm anticorpos? E qual é a necessidade tão visceral de uma vacina emergencial para uma doença cuja letalidade é de 0,05%, segundo os estudos do John Ioannidis, um pesquisador de Stanford renomado, ou seja, no mundo. Ou seja, não seria mais prudente esperar a possibilidade, por exemplo, como diz o Dr. Anthony Wang, de uma segunda onda que chegaria no Brasil lá por abril ou maio, com uma intensidade muito menor e com um tratamento mais específico? Ou seja, há uma série de dúvidas, ainda que tenham vários processos científicos comprobatórios, que deixam a gente meio temerário. A Imperial College, por exemplo, está inoculando vírus vivo, não é assim, para acelerar o processo de vacina. Todo mundo sabe que as vacinas demoram anos e anos até terem a sua eficácia comprovada. E existe um assodamento nesse sentido que causa uma espécie de desconfiança, um pé atrás, assim como essa desconfiança em cima das diretrizes da grande OMS, Organização Mundial de Saúde, que predicou o isolacionismo sem método e que foi a catástrofe que foi. É claro, se passar pela Anvisa, pela histeria que a gente tem, pelo medo que a gente tem, um medo até justificado em alguma medida, a vacina vai chegar no Brasil, se não pelas mãos do governo federal, pelos governos estaduais. Mas uma certa cautela em relação a esse método científico, que não é necessariamente tão eficaz assim, é necessário.
Cautela é uma coisa, veto é outra, né?
São sim, sim, não, eu acho, ó, pessoal, para ser bastante claro, eu acho assodada e um tanto quanto irresponsável o Bolsonaro dizer, sabe, ó, se há uma aprovação das autoridades médicas, mesmo assim a gente não vai tomar. Existe uma diferença entre desconfiança, aí sim eu concordo com você, perfeito, e birra. Se há as devidas autoridades médicas, com toda a desconfiança que a gente tem, olha, se há um cálculo de risco para você sair de casa e admitir a possibilidade de contrair o vírus e não acontecer nada com você, há também a possibilidade de risco de você tomar uma vacina, perfeito, que tenha sido apressada às pressas. Agora, não fazer nada em nome de uma desconfiança generalizada de um método científico já aprovado, ainda que seja meio apressado, ainda que seja meio desconfiado, aí é um pouco de responsabilidade. Agora, na fala do presidente, sim.
Se a desconfiança for sobre o tempo da vacina, né, Adriles, aí independe de onde são ela todas vem, né? Se é da China, da Inglaterra, dos Estados Unidos. E outra coisa, há outras vacinas chinesas em uso aqui no Brasil também. Não é só a Coronavac, não vai ser a primeira, né?
Então revela uma certa hipocrisia chinesas também, né? Que foram inoculadas na própria população chinesa, que deram errado, que as devidas autoridades legais da China aprovaram. Então, assim, a desconfiança em relação a qualquer tipo de coisa que venha da China em termos científicos é maior. Mas outra coisa é você jogar por fora, jogar por terra qualquer coisa que seja cientificamente comprovada, ainda que seja apressadamente.
Deixa eu ouvir um pouco mais a Paulinha. Vai lá, Paulinha.
Eu acho que tem uma questão também a respeito desses testes, né? Muitas vacinas em teste. Ontem mesmo, um balde de água fria com essa notícia da morte de um voluntário brasileiro que participou dos testes da vacina de Oxford para a Covid-19. E aí ficou todo mundo preocupado, né? Esse é um estudo da Universidade ali do Reino Unido em parceria com o laboratório AstraZeneca. Esse voluntário brasileiro tinha 28 anos, boa saúde, trabalhava com atendimento de vítimas da Covid-19 e morreu por complicações da doença na última quinta. E aí ficou aquela dúvida, será que ele teria recebido a dose imunizante ou o placebo? Depois a TV Globo apurou e parece que ele recebeu o placebo, né? Ele recebeu essa dose de placebo em julho e veio adoecer em setembro. Então, realmente, a gente teve aquele caso da também, né? Que a gente ainda não teve muitas explicações a respeito. E é complicada mesmo a questão da vacina. A gente sabe que leva um prazo para a gente verificar todos esses efeitos colaterais. Quanto mais gente tomar, a gente vai ter uma amostragem maior. E esse medo também dessa pressão política, né? Que não acontece só aqui no Brasil, nos Estados Unidos mesmo. Tem aquela história do Trump pressionando o FDA, para ter a vacina antes das eleições, enfim, realmente não é só uma questão científica, não. Vai ter política no meio, com certeza.
Gente, a história da medicina contesta, né, até o uso do leite, do ovo, que se faz mal ou não, quanto mais da vacina.
Deus do céu.
Bom, mas é isso.
A gente só torce para que isso se resolva o mais rápido possível e que a política fique em segundo plano nessa questão. É só isso que a gente pede, né? Mas vamos girar o assunto aqui, minha gente. Paulinha, vamos então à questão central da abertura que eu fiz no meu texto hoje aqui do Morning. Por que progressistas estão mais uma vez dizendo que o Papa Francisco é pop, hein?
Olha, foi exibido no Festival de Cinema de Roma um documentário biográfico sobre o Papa Francisco, que é de um americano russo, Evgeny Afineski, acho que esse é o nome aí, do cineasta. E nesse documentário tem uma fala do Papa Francisco que eu vou ler aqui para vocês qual é. Então ele diz o seguinte, ó: homossexuais têm direito de fazer parte de uma família. Eles são filhos de Deus e têm o direito de construir uma família. Ninguém deve ser expulso ou ser forçado à infelicidade por conta disso. O que precisamos criar é uma lei de união civil. Dessa forma, eles estarão legalmente protegidos. Eu me coloco a favor dessa ideia. Bom, essa é a primeira vez que um Papa avaliza as uniões civis entre pessoas LGBTQIA+. Então, é uma questão importante, não sei se talvez histórica, tem muita gente dizendo aí que o Papa está fazendo história falando disso abertamente, dessa forma, né? E nesse documentário tem até cenas aí de uma ligação que o Papa faz para um casal homoafetivo com 3 filhos, eles mandaram uma carta para o Papa falando das questões que eles viviam e até da vergonha que eles sentiam quando levavam as crianças à paróquia. E nessa conversa, o Papa diz a eles para seguirem frequentando a igreja sem se importarem com os julgamentos alheios.
Muito bem, Paulinha. O Adrilles, o Papa é pop?
O Papa é esperto, né? Ele sabe dar declarações meio turvas, meio bonitinhas. Ah, quem vai discordar de que a união civil entre homossexuais é um direito deles? Eu acho muito bonita o princípio de conjunção carnal e espiritual do casamento na mitologia cristã católica, né? Você se une a alguém em comunhão de alma, de espírito, de desejo sexual e de afeto, e aí você gera um filho. Não tem nenhum problema de fazer uma adaptação a isso a um casal homossexual. Você escolhe gerar, você escolhe adotar alguém que você ama através do desejo sacrossanto e carnal que você tem por outro. Ou seja, a escolha de criar uma família espiritual para além da carne. Isso também é muito bonito, né? Você pode não confundir com casamento, não colocar o sacramento do casamento, não colocar isso como dogma, mas acolher. Mas olha só, o Papa é bom, pero no mucho. Ele também afirmou que se casais do mesmo sexo pudessem adotar crianças, as crianças poderiam ser afetadas. Cada pessoa precisa de um pai homem e uma mãe mulher que possam ajudá-los a moldar sua identidade. Ou seja, essa parte da doutrina católica, você pode discordar ou não, que não se adapta ao pseudo-progressismo, eles limam total, né? Porque esse Papa, tudo bem, pode ter algumas boas intenções, mas boas intenções pavimentam o caminho do inferno. Eu tô esperando a resposta dele, a queima da igreja, a queima dessa geração pseudo-progressista, mimada, histérica e maluca, da Casa de Cristo. Não falou uma palavra. Tô esperando ele fazer uma crítica acerba aos isolacionistas, aos socialistas canárias da Venezuela, da Argentina, que estão matando sua população de desemprego, fome, miséria. Não fala nada. Fala que o problema é o capitalismo que durante décadas tirou as pessoas da pobreza. Agora, quando vem uma sanha autoritária socialista que deixa as pessoas em casa e quer mandar as pessoas e piora a vida das pessoas, ele fica quietinho. Aí ele lança uma coisinha dessa assim, eu acolho o pecado, eu acolho os pecadores, mas não o pecado. Mas você vai ver o discurso todo, ele fala: casais, tudo bem, a gente tem que acolher os pecadores, mas adotar, não. Ou seja, é uma postura meio contraditória e completamente alienada da realidade. Pega umas frases soltas, uns conceitos soltos, aí a pessoa fica parecendo santa. Mas no fundo, tem um rabinho do diabo aí.
Ô, Joel, nessa eu vou concordar em partes com o que o Adriles falou, porque eu realmente senti falta
de uma postura mais incisiva do Papa em relação ao que aconteceu no Chile.
Falou nada.
É, ainda não falou nada. Não sei se vai falar, mas lembrar de uma coisa também, hein? Se o Papa fosse falar toda vez que alguns vândalos destroem uma igreja pelo mundo...
Pô, mas peraí.
Não tinha outra coisa, porque você tá, pode ter certeza que está sempre em algum lugar destruindo alguma igreja, em algum protesto,
mas
alguma coisa.
Mas teve visibilidade,
ali.
Né,
vamos ver se ele vai...
Uma ampla visibilidade.
Já que o Papa é latino-americano, acho que cabe sim falar um pouco da situação no continente dele.
Sim, eu também acho.
Seja o Chile, seja a Venezuela, eu também esperaria que ele falasse um pouco mais. Ele, vindo dessa tradição da teologia da libertação, não de uma ala radical dela, viu? De uma ala mais moderada, mas de preocupação, de um posicionamento político, econômico mais à esquerda, ele às vezes pega um pouco leve, eu acho, quando são regimes de esquerda ali. Mas ele já, com relação à Venezuela, por exemplo, ele sempre tentou ter um... Embora não fique aí condenando duramente, ele sempre tentou levar na direção do diálogo e na resolução democrática para a ditadura que eles vivem ali no país. Mas voltando agora ao tema da vez, que é a questão da união civil homossexual. Eu acho um avanço brilhante que a maior liderança da Igreja Católica diga com todas as letras que a união civil, que é uma saída secular, né, da política, não envolve de forma alguma a igreja, o sacramento, nada disso, mas que isso é uma saída desejável. E do ponto de vista da doutrina católica, faz todo sentido até, porque ele não vai mudar essa doutrina. Isso podem tirar o cavalinho da chuva quem tem essa esperança. Infelizmente, para a Igreja Católica, a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo continuará sendo um pecado mortal por séculos à frente. Aí, se isso for mudar, vai demorar uns 300 anos por baixo aí, até que mudem essa doutrina pouquinho a pouquinho. Então, a doutrina em si, oficial, continua a mesma. Mas a solução pastoral de como a Igreja se relacione, como ela trata pessoas homossexuais, pode mudar e pode melhorar muito. Pode mudar de uma postura que antes era da mais absoluta hostilização e alienação para uma de acolhimento, dizendo, olha, objetivamente a igreja tem uma crença que vai contra aí a sua vida, ou as suas ações na sua vida, mas a gente mesmo assim acredita que a gente ganha mais estando juntos e mantendo a fé e se tratando bem do que tratando como um inimigo, como um monstro a ser combatido na sociedade. Lembrando, hein, o cristianismo, ele foi uma das religiões que mais perseguiu a homossexualidade na história. Era a regra em muitos países cristãos, por milênios, a pena de morte para quem tinha relações.
A religião católica e algumas religiões protestantes. O cristianismo, em essência, ele acolhe o pecador e não acolhe o pecado. Tem que fazer essa distinção, né, Joel?
O cristianismo é o que existe, né, Adri?
Não, não é o que existe. Eu acho que essa distinção é muito séria, porque às vezes a doutrina cristã era... Então, tudo bem. A doutrina... Não, mas ele não deu certo em lugar nenhum. A questão é essa.
O socialismo foi tudo.
Não, o socialismo é imperfeito. O cristianismo é perfeito. Os homens é que deturpam ele. Porque o cristão, ele acolhe o pecador. Ele não acolhe o pecado. É diferente.
Pecadores. Pecadores, por favor. Por favor, pecadores, eu preciso ir para um rápido
você
intervalo comercial.
Você é um direitista
comercial.
Muito esquisito.
Vocês
é um
poderiam,
socialismo ideal.
Vocês
um
poderiam,
real.
Por favor, encerrar?
Não, socialismo real e ideal.
Encerra, Joel.
Encerra, Joel. Os dois.
Já... A distinção da Adri, o cristianismo, como ele de fato existiu no mundo inteiro, foi assim, Adriles. Eu sei, o ideal é diferente.
Não, não
mas
foi, assim.
Foi assim.
Existe misericórdia, existe São Francisco de Assis, existe São Paulo.
Okay.
Você não pode dizer que desvios das instituições são o cristianismo.
Existiu misericórdia e existiu crueldade.
Ah, sai pra lá, teu novo. Não vem depois.
Pecadores, por favor, Paulinho, eu quero te ouvir mais um pouco.
Ai, gente, que confusão, não é verdade? O que eu acho é que em qualquer religião a gente tem lideranças que realmente vocalizam coisas diferentes da tradição. O Papa tá fazendo isso, né? Ele tá falando de união civil, ele não tá falando de casamento na igreja. E como o Adriles falou, nesse ponto ele... tá bem respaldado. União civil não é casamento dentro da religião, mas a gente sabe que tem vários padres, enfim, que também acolhem, né? Que acolhem. E tem outros que não. Isso eu acho que é em qualquer religião. Tem pastores que acolhem, tem pastores que a gente já trouxe aqui, por exemplo, com falas super homofóbicas, né? Eu vejo com bons olhos o Papa Francisco. Acho que, claro, ele pode falar de vários outros assuntos, como é a demanda aí do Adriles. Mas nesse ponto eu acho que ele teve uma boa fala, como teve uma má fala a respeito da adoção. Não sei se ele reviu esse ponto, né, a respeito disso.
Perfeito.
Mas agora me parece que ele está bem congruente com o contemporâneo e, de fato, o casamento civil garante os direitos e deveria ser, sim, direito de todos em todos os lugares do mundo. Eu
vou perfeito. Adrílis, não, não dá tempo, Adrílis.
Por que as pessoas precisam do endosso do Papa para casar?
Adrílis.
Porque elas acreditam na fé, ué, porque elas têm fé.
Olha, é impressionante. É impressionante, né, como esses pecadores, há pecadores aqui neste programa que, infelizmente, não enxergam o horário que precisa ir para o intervalo comercial. Há pecadores. Olha, eu vou para um rápido intervalo comercial, mas na volta a gente vai falar de um assunto inédito aqui no Brasil. O STF aprovou um indicado... O Senado Federal, aprovou um indicado do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. Isso é inédito, daqui a pouquinho a gente vai comentar. Aguenta aí. Jovem Pan. Show. 15 para as 11 da manhã, gente, olha, morreu ontem, aos 83 anos, o senador Harold de Oliveira. Ele estava com coronavírus, né, Vini?
Estava com Covid, né? Ele teve, portanto, falência dos órgãos em decorrência da doença. Estava internado desde o dia 5 de outubro, como você disse, né, Paulo? Harold de Oliveira tinha 83 anos. Não. Tinha 9 mandatos consecutivos, aí é o primeiro congressista que morre por complicações da Covid, ele que era do PSD do Rio de Janeiro. Ontem a família fez esse comunicado oficial da morte do Harold de Oliveira pelo Twitter. A gente tem aqui a manifestação da família, dizendo que nesta noite, portanto, né, no dia 21 de outubro, o Senhor Jesus recolheu para si o nosso amado irmão, o senador Harold de Oliveira. Falecido vítima de Covid, como consequência, a falência dos órgãos. A família agradece o carinho e orações. Mais informações a posteriori. E aí, Paulo, o que chamou a atenção ontem também pelas redes sociais foi que alguns perfis de esquerda, ligados aí à esquerda, simpatizantes de esquerda, relembraram que o Harold de Oliveira era um crítico do isolamento social e destacaram aí alguns posts antigos dele. Um deles é este aqui, ó, abre aspas. Os números do vírus chinês no mundo e no Brasil demonstram a inutilidade do isolamento social. Autoridades, alarmistas por conveniência, destruíram o setor produtivo e criaram milhões de desempregos. O presidente Jair Bolsonaro, isolado pelo STF, estava certo desde o início. Foi uma manifestação, portanto, um tweet antigo aí do Harold de Oliveira sobre o isolamento social, e agora ele vem a falecer justamente por Covid-19, Paulo.
E aí, Adrílis, Harold de Oliveira, infelizmente, se foi.
Foi, parece que era um senador muito bem quisto, muito bem visto e de grande idoneidade, e que, eventualmente, suas ideias, em algum momento, divergiram dos fatos. O que que se coloca em relação à defesa ou à crítica mais acerba ao isolacionismo sem método, por tempo indeterminado, sem considerar, né, os devidos locais, a maneira com que o vírus chega, a intensidade que o vírus chega, os locais em que o vírus chega, né? Primeira coisa, isolar, sobretudo, ou a tentativa, né, de isolamento dos mais frágeis, dos mais doentes e dos mais idosos. O senador tinha 83 anos. Como diz o próprio Drauzio Varella, num dos poucos momentos de lucidez que ele já teve, uma pessoa de 80, 90 anos, uma gripe comum morre. Eventualmente, o senador, sim, poderia ter feito, não sei se fez ou se não fez, um tipo de isolamento mais incisivo e mais radical, né? Porque isso que ele fala é completamente acertado. Esse isolacionismo sem método, ao longo de meses, isolou o setor produtivo, isolou a liberdade das pessoas, isolou a saúde mental, a saúde pública, a capacidade de ganhar dinheiro, isolou e congelou a desigualdade social na coisa mais terrível que eu já vi. Você perder um ano letivo de educação, sendo que a gente vê de maneira totalmente hipócrita restaurantes, bares, ruas cheias, né? Agora, fazer exatamente essa ilação entre um homem que fazia essa justa crítica, legítima crítica, racional crítica aos exageros desse isolacionismo, é a coisa de uma pessoa que ou é sórdida, ou é muito idiota, ou é muito mau caráter, né?
E aí, Joel, o que você acha de um senador depois de morto e essas histórias todas?
Bom, um triste desdobramento aí da pandemia, meus sentimentos à família dele. Toda morte é uma tragédia, especialmente quando talvez pudesse ter sido evitado. Mas fica aí, o vírus, ele não conhece ideologia, ele não liga para ideologia, ele não liga para se a pessoa é boa ou ruim. A única coisa que a gente pode fazer é tomar medidas para minimizar impactos, para minimizar os danos à saúde pública. Infelizmente, o Brasil é um dos países mais desastrosos nessa área, e as quantidades de mortos aí a gente está vendo. E
lá vamos
evidentemente,
nós,
não é porque a pessoa negou, não é porque a pessoa nega a gravidade de uma doença que ela se torna imune, que ela se torna segura contra essa doença.
Ele não negou a gravidade da doença.
Nos Estados Unidos também temos alguns. No Brasil, os negacionistas da doença chegaram a dizer que era menos de 1.000 mortos, depois que não, que aqui é clima quente, não vai acontecer, não, que a gente tem cloroquina. A cada passo tinha ou uma cura mágica ou um motivo pelo qual nada ia acontecer, ia ser leve, portanto não precisa fazer nada. Estamos aí. O senador é mais uma de 150 mil mortes que a gente teve. A gente poderia ter tido um número bem menor se a gente tivesse aplicado e seguido protocolos mais racionais.
Quais seriam?
Com melhor comunicação.
Ô, meninão,
união
quais os protocolos?
Entre os diferentes estados, com testagem, com rastreamento, tudo sendo ajudado pelo governo federal, enfim. Tudo que a gente não fez, infelizmente, estamos aí amargando esse altíssimo custo humano da pandemia. E até concordo com a Adriles em algumas coisas. Alguns pontos da volta são realmente feitos de maneira destrambelhada. Como é que lojas e bares cheios e escolas fechadas? Isso realmente são pontos que a gente também poderia estar fazendo muito melhor e que, com certeza, ter um país unido ao redor desse objetivo, em vez de brigando e tendo que se debater contra negacionismo, fake news o tempo inteiro,
Joelzinho,
a gente poderia ter tido resultados muito melhores.
Eu vou te dar uma chacoalhada. Você não daria o braço a torcer de perceber? Eu queria um posicionamento mais claro seu. A gente ficou meses e meses isolados. Vamos rememorar. Era para ficar 2, 3, 4 semanas no máximo isolados para aparelhar os hospitais, para melhorar as condições para receber os doentes de Covid-19. A gente ficou 3, 4, 5 meses, por exemplo, aqui em São Paulo. Ou seja, de uma coisa que era para aparelhar hospitais, virou uma coisa para salvar vidas. Você não percebe, você não daria o braço a torcer? Estou fazendo pergunta retórica, tá? Que, eventualmente, durante esses meses, o resultado foi muito pior e que não houve comprovação cabal de achatamento de curva nos casos de infecção de coronavírus. E aí tem outras estimativas, né? Por exemplo, tem 30 mil pessoas a menos que morreram de pneumonia do que no ano passado, de septicemia, de outras doenças respiratórias, outras coisas. Tudo bem, morreram pessoas de Covid, mas só de Covid? 94% morreram devido a outras comorbidades ou a idade avançada, como o próprio senador Haroldo falou em relação à Itália. A média de idade dos mortos lá na Lombardia, que foi o primeiro pico da doença na Europa, era de 83 anos. Ou seja, com 83 anos, mais uma vez, se você pega uma gripe, você pode muito bem morrer. Você não acha que houve um assodamento histérico em que hoje a gente sabe que é a letalidade de Covid com as pessoas de menos de 70 anos é de 0,05%. Ou seja, é muito estranho, sobretudo que a gente compara, por exemplo, em 1969, houve uma pandemia também com a gripe de Hong Kong, a gripe asiática, morreram 2 milhões de pessoas e não aconteceu nada. Só que agora a gente está vendo, graças à miséria desse isolacionismo, centenas de milhões de pessoas voltando para a miséria, para a fome, para a pobreza. Milhares de pessoas que ainda não foram contabilizadas morrendo por falta de atendimento hospitalar, porque morreram em casa, pessoas sendo agredidas em casa, mulheres sendo agredidas. Ou seja, esse remédio amargo demais, quando você fala assim de maneira abstrata, em medidas, aí a gente fica perguntando, não houve medida, porque não havia um consenso científico médico, e através dessa falta de consenso foi feito de maneira assodada esse isolacionismo tosco. Ninguém sabia o que fazer.
Okay,
e no fim das contas, o Bolsonaro tinha razão.
Vamos lá, Adriles.
O Bolsonaro e o Haroldo tinham razão. Pra que isolar todo mundo ao mesmo tempo e piorar a vida de todo mundo?
Ok, Adriles. Joel.
Enfim. Vamos lá, ponto por ponto, Adriles.
Vamos lá.
Primeiro, o seu dado aí do 0,05% é um paper sem revisão de pares, feito por um cientista. A gente tem outros números aí que contam imagens diferentes. Por exemplo, a possibilidade de ser 0,5% dos menos de 70 anos, que é um número relevante de mortos também, dependendo da situação, dependendo da região. E você teve, Adriles, estudos de caso que mostraram de fato o que aconteceria se a gente seguisse isso, que você agora, meses depois...
Mas isso é possibilidade.
Era o que era proposto. Era o que era proposto lá atrás,
Adriles. É possibilidade.
O Brasil não pode parar. O governo federal chegou a fazer essa campanha. Baseado no quê? Baseado numa campanha justamente da cidade de Milão. Na Itália seguiu isso inicialmente. Milão não para. Sabe o que aconteceu? tiveram que botar corpos em Milão, em outras cidades europeias também não se prepararam, em ringues de patinação. Era caminhão levando o corpo, não tinha leito, não tinha espaço. No Brasil, a cidade de Manaus chegou, ou o próximo até chegou a colapsar mesmo,
Joel,
de saúde, não tinha como lidar com todo mundo. Aqui em São Paulo, a gente teve uma situação preocupante,
Joel,
felizmente fizemos uma quarentena que não colapsou nosso sistema. Segundo o Instituto Butantan, precisaríamos de 30 mil leitos a mais.
Joel, são dados não comprovados,
Joel.
Dados de possibilidades
desculpa,
e projeções.
Desculpa, Adriles, desculpa, eu infelizmente vou ter que ir para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta.
Jovem Pan Morning Show.
Show. 11 horas da manhã em 1 minuto, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Pan e é hora de falar de empreendedorismo, hein? Paulinha, você já encontrou o seu Ikigai?
Fiquei pensando nisso aqui, viu? Eu acho que o meu Ikigai tem um pouco a ver com o que a gente faz aqui no Morning Show. Eu acho que é compartilhar. Aqui a gente compartilha, né, histórias, opiniões. Acho que também na minha vida particular, compartilhar experiências com as pessoas que eu gosto, compartilhar dicas, né? Compartilhar dicas de séries e tudo isso também aqui na Jovem Pan. Então, acho que eu acordo assim, animada para compartilhar, para trocar aí com vocês.
Boa, Paulinha. Acho que é uma boa tese, boa resumida que você deu. Mas o que o Ikigai tem a ver diretamente com empreender, hein, minha gente? Tudo. Olha só que legal esse gráfico que a gente está exibindo exatamente agora na tela para você que está nos assistindo através da Panflix ou está no nosso canal do YouTube. Tá lá no centro a palavra Ikigai em meio a vários círculos que se conectam. Paixão, missão, profissão e vocação. Eu quero muito entender esse gráfico direitinho porque eu também sou empreendedor. Para nos ajudar, está aqui com a gente o empresário, consultor, escritor, o homem que está sempre aqui no Morning Show, ajudando, clareando as nossas ideias. João Kepler, tudo certo, João? Você que conhece tão bem reality show, tudo certo? Descreve aí pra gente Ikigai nas suas palavras e conta como conhecer esse conceito, mais que isso, como experimentá-lo, vivenciá-lo, poder fazer a diferença mesmo na vida do empreendedor.
Obrigado, Paulo. Que bom saber que a Paulinha encontrou o Ikigai dela, que é a convergência, esse centro do meio aí da imagem, né, que é chamada Ikigai. E a Paulinha já encontrou. Sabe, Paulinha, é parecido com o meu também, compartilhar conhecimento, e por isso a gente está aqui. Então, Ikigai, essa palavra é uma palavra milenar japonesa, que ela serve para encontrar a razão para ser feliz. Por que você é feliz? Como você encontra a felicidade, né? Isso parece meio teoria, utopia, mas, cara, é importantíssimo você encontrar o seu propósito de vida. A palavra Ikigai, ela vem... Iki é viver, né, em japonês, e Gai é a realização do que se espera. Então, a definição é uma razão para viver e ser feliz. A ideia é ter um propósito de vida. Então, Paulo, é o seguinte... Muita gente acha que é só sair empreendendo, sair fazer negócio, mas por trás desses negócios existem gente, pessoas, e a gente é importantíssimo, pessoal, vocês conhecerem, você ter autoconhecimento. O autoconhecimento é super importante. Então, você identificar algumas coisas é essencial para você entender suas próprias vontades, o que você gosta, seus limites, sua capacidade, ou seja, todos os desafios internos. Para aí depois, obviamente, você buscar as competências e habilidades para montar um negócio. Então, o Ikigai é uma ferramenta extremamente simples, em formato de mandala, vocês estão vendo aqui na tela, que ajuda nesse processo do autoconhecimento. Então, para encontrar este propósito, recomendo todos vocês a se fazerem apenas 4 perguntas, Paulo. Então, vamos lá. O que você ama? No que você é bom? Em que o mundo precisa de você? Você tem que ter uma utilidade no mundo, você veio esse mundo para servir, e pelo que você é pago, porque não é só, tem que ganhar dinheiro, tem que entrar dinheiro na conta. Então, posso apostar para vocês que é dificílimo responder essas perguntas juntas, tudo junto. Aconteceu comigo, só depois que eu apliquei o Ikigai na minha vida, é que eu consegui encontrar a minha paixão, minha missão, meu talento, dentro, claro, obviamente, daquilo que eu sei fazer, da minha profissão. Então, seja, hoje eu consigo ter uma vida com significado, uma vida agradável, uma vida produtiva e, claro, uma vida plena. Então, assim, olhando esse gráfico, quem não quer isso, né? Então, olhando esse gráfico, é fácil entender. Então, você, para achar sua paixão, você identifica o que você ama e o que você é bom de fazer, você acha paixão. Já a missão é o que você ama linkado ao que você é bom para o mundo. Para saber seu talento, você tem que entender o que você é bom para o mundo em relação ao que você pode ser pago. Aí sim é o talento e a profissão, o seu negócio, aquilo que você faz para ganhar dinheiro, o que você é bom em fazer e o que as pessoas te pagam para fazer. Então esse aí é o conceito da vida feliz, da vida realizada, de encontrar um propósito de vida, Paulo.
Ô João, mas essa parte de o que o mundo precisa é abrangente. A pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, ela pode pensar um milhão de coisas. Por onde ela começa nesse raciocínio? Dá uma clareada nesse sentido.
A partir do momento que ela entende, né, o que ela começa a entender as suas limitações, o que ela gosta e tal, essa história do que o mundo precisa é... O mundo tem vários problemas e nós, como empreendedores, temos sempre que buscar resolver esses problemas. Então, por exemplo, a Paulinha falou, o Ikigai dela é compartilhamento. O meu é compartilhar conteúdo, conhecimento, o que eu estou fazendo aqui. Então, o mundo precisa disso, entendeu, Paulo? O mundo precisa de conhecimento, precisa de aprofundar alguns assuntos, trazer temas como esse ao Morning Show. Perfeito. É muito importante para aprendizado.
Perfeito. João, uma provocação para você, hein? Tem se falado muito sobre propósito, né? Muita gente gosta de falar sobre isso, sobre ter um trabalho a partir do qual a pessoa transforma o universo e a ela própria, né? Não pode ser um pouco ilusório isso? Quem tem um trabalho razoável, que paga em dia, um ofício para chamar de seu, não pode se dar por satisfeito? Eu queria que você pudesse explicar para a gente isso. É ilusão ou não é?
É muito ruim você fazer algo só pela necessidade do valor que você ganha, né? Pelo salário e tal. Você tem que fazer o que gosta, o que ama. Cada vez mais existem mais possibilidades no mundo digital de você ganhar dinheiro, de você ampliar os seus conhecimentos, né? Informação é o que todo mundo tem, conhecimento é quem aplica a informação. Então, diante disso, diante dessa abundância, né, de coisas que nós temos disponíveis, não tem mais desculpa para o cara não fazer o que ama, o que gosta, não fazer o seu Ikigai. Então, mas ele tem que aprender a empreender, né? E tem que desenvolver certas habilidades e competências após encontrar o seu Ikigai e fazer o que gosta. Agora, eu não discuto assim, quem está fixo num trabalho e tá, mas está feliz com isso, não tem problema, continue lá, né? Mas se você não está feliz, cara, busque seu Ikigai primeiro e busque aprender a empreender, porque é uma mentalidade antes mesmo de pensar em fazer negócio.
Boa, Paulinha, quero te pôr nesse papo.
João, então, era isso que eu queria falar, porque tudo bem, vou começar a empreender agora, então vou fazer meu Ikigai, porque quero ir numa coisa mais certeira, que tem a ver com a minha vida, com o meu propósito, meu talento, com o que o mundo precisa, legal. Agora, quem já tá num sistema, aí de repente faz esse Ikigai e fala, meu Deus, tô todo errado. Tem como manobrar?
Tem como manobrar, tem como reaprender, reestruturar a sua vida a partir do Ikigai. E agora, só lembrar, uma boa coisa é que o Ikigai você tem que fazer ele todo ano, viu, Paulinha? Porque ele muda, por incrível que pareça, ele muda. Esse é um conceito milenar japonês, mas ele vem mudando. E você vai perceber daqui a um ano que pode ser outra coisa, tá ligado? Então, assim, não é um negócio fixo. Qualquer planejamento, para quem está nos ouvindo, ele tem que entender que o planejamento é feito para você mudar ele ao longo do curso. É só para te dar um norte, te dar uma projeção. Mas se você ficar a escrever aquilo em pedra, você vai terminar dando murro e ponta de faca. Então a gente precisa estar todo tempo revisitando esses nossos conceitos, esses nossos planejamentos. Agora, não pode ficar triste, né? Você tem que fazer o que ama. E quem já está fazendo um negócio e o negócio não está dando certo, aí eu quero voltar aqui para a gente falar de Business Model Canvas, que é um modelo de planejamento de negócio. Quero falar aqui de Product Market Fit, que apesar desses nomes em inglês, tem a tradução para português, tá, Paulinha? Então, eu acho que a gente pode... para cada momento, para cada pessoa que está nos ouvindo e assistindo, tem uma forma, hoje existem conceitos que ajudam a pessoa a pensar corretamente para não errar ou enfim, aprender com os conceitos e compartilhamento.
Ô, João,
da gente
e dos outros. E essa história toda do Ikigai que você contou para a gente hoje no Morning Show, tem no New Curso? Porque você tem um baita de um curso legal na newcurso.com.br, né? Tem lá no teu curso?
Tem o Ikigai e muitas outras formas que eu acabei de dizer para a Paulinha, muitas outras formas de planejar a sua vida e o seu negócio, tudo lá no curso Empreendedorismo 4.0, que é um empreendedor mais avançado, com essa mentalidade um pouco mais moderna, que entende como tudo funciona e faz tudo rápido, e erra rápido e corrige mais rápido ainda. Então, nós desenvolvemos um treinamento chamado Empreendedorismo 4.0, que está lá no www.newcursos.com.br, e lá ele aprende apenas poucas aulas de 10 minutos a fazer tudo isso daí.
Muito bem, esse é o nosso João Kepler. João, obrigado mais uma vez pela sua participação no Morning, cara. Volte sempre.
Tamo junto, obrigado, valeu.
Valeu, e olha, para você que tá aí me assistindo, me ouvindo, se preparar, ter estofo para abrir seu negócio, aprimorar o seu empreendimento já existente, eu queria te fazer um convite a investir no curso Empreendedorismo 4.0, um curso prático de 4 módulos, com o João Kepler, que acabou de conversar com a gente aqui, o nosso anjo investidor, e o Pedro Ivo Moraes, o consultor de empresas. Olha só que bacana, gente, o curso está com um cupom de desconto imperdível para você que nos acompanha. Com o cupom MORNING10, ele sai de R$ 12,29 e 70 centavos, é menos de R$ 1 por dia para você ter um negócio de sucesso. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br, roda o vídeo, produção.
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem.
Desmistificando o mundo dos negócios, encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes.
Eu sou João Kepler, tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação.
Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento ou no crescimento dessa empresa.
Pensar em como calcular o valor do teu negócio.
E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0.
Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
Muito bem, minha gente, são 11 horas da manhã e 12 minutos. Meus amigos de bancada, meus queridos espectadores e ouvintes, vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora.
O que aconteceu?
O Senado aprovou ontem um indicado ao STF. Vamos conferir a reportagem do Levi Guimarães.
Por 57 votos a 10 e uma abstenção, o desembargador Cássio Nunes Marques foi aprovado pelo Senado para ingressar no Supremo Tribunal Federal. Dos 81 senadores, 68 estiveram presentes no plenário em uma semana de esforço concentrado, em que foram interrompidas as sessões virtuais. A votação foi secreta. No plenário, a deliberação foi agilizada pelos poucos discursos referentes à indicação. Alguns senadores exaltaram o fato de Cássio ser natural do Piauí e integrar uma corte onde 9 dos 10 atuais ministros são das regiões Sudeste e Sul. Após a sessão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, elogiou o desembargador.
Acho que foi uma votação expressiva pela biografia e pela história do desembargador Cássio e pela honrosa missão que terá agora de fazer parte da Suprema Corte. As visitas a todos os gabinetes que o desembargador Cássio fez, as conversas se apresentando e apresentando a sua biografia e o seu currículo, os credenciaram para ter essa votação específica.
Foram 19 dias desde a confirmação da indicação do presidente Jair Bolsonaro e a aprovação pelo Senado. Durante esse tempo, apesar de algumas críticas e questionamentos por parte de setores da sociedade e até de alguns senadores, Cássio Marques não enfrentou dificuldades para conquistar o apoio da maioria do plenário. A presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB, destaca o caráter político da votação.
Percorridos os critérios de notório saber e libada reputação, é uma decisão política. E essa decisão política, ela não é decidida em 10 horas, em um dia, em 4 dias. Ela vem de um processo, de uma análise do processo que chegou com a mensagem, com 40 páginas.
Agora, a aprovação de Cássio Nunes Marques pelo Senado vai ser encaminhada à Casa Civil para que a nomeação seja publicada no Diário Oficial da União. Após a formalidade, ele fica apto a tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal em data a ser marcada pelo presidente da corte, Luiz Fux. De Brasília, Levi Guimarães.
Muito bem, Adrilles Jorge, você tá mais tranquilo agora que saiu a aprovação do Cássio Nunes?
Ah, tô. Tirei um peso das minhas costas, você nem imagina. Olha, veja bem, o Nelson Rodrigues dizia que toda, pelo menos nesse caso, quase unanimidade é burra. Eu digo mais, toda unanimidade é meio perversa e extremamente suspeita. O Centrão, o PT, os partidos de esquerda, os partidos fisiológicos, os partidos mensaleiros, todos, hostes bolsonaristas, contra-bolsonaristas, quase praticamente em uníssono aprovaram o nome do Cássio, né? O próprio Cássio se diz um garantista, e ele diz que é garantista no seguinte sentido, de dar ao cidadão a garantia do devido processo legal. Isso quer dizer o quê? Nada. Rigorosamente nada. Garantista do devido processo legal é o que todo juiz do Supremo ou de outra instância deve fazer. O problema no Brasil é o garantismo da impunidade, que gera direitos especiais a políticos, a juízes, a pessoas do establishment, como o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em três instâncias, aliás, e solto aí, condenado a quase 20 anos de cadeia, como o nosso querido André do Rep, um criminoso também condenado em segunda instância, solto com devido respeito ao processo legal pelo nosso querido Marco Aurélio Melo. Ou seja, no Brasil existe uma tradição garantista que louva, que privilegia quem tem dinheiro, poder e influência para praticamente assegurar a sua impunidade a despeito da justiça que é célere, que coloca pessoas em primeira instância quando elas não têm condições econômicas, nem nem poder suficiente para postergar seus julgamentos ao longo de ano e nem pagar sequer uma fiança, né? Ou seja, esse, para mim, foi o pior erro do governo do Jair Bolsonaro. Porque você fazer um pacto de governabilidade com pessoas que querem manter a impunidade é exatamente contra uma dos pilares básicos, as promessas básicas que o elegeram, que é combater esse estado de coisas que é leniente em relação ao crime, né? A gente não sabe, não sei, não posso fazer uma projeção objetiva da atuação do Cássio, mas o seu histórico não é dos mais promissores. É um intelectual medíocre, na melhor das hipóteses, já teve decisões garantistas de impunidade, tem uma fala meio fluida, meio esquiva em relação a Lava Jato, ou seja, a gente vai ter que ver o que vai acontecer, mas é muito, mas muito estranho e muito suspeito que um homem desse tenha sido acolhido para um entorno de que envolvia pessoas como Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, né, que são os garantistas oportunistas da vez, são esses os grandes responsáveis, inclusive, pela queda da prisão em segunda instância, coisa que era o principal pilar da Lava Jato e coisa que hoje está fazendo com que criminosos voltem às ruas, né? Ou seja, são 27 anos de poder, é quase uma coisa vitalícia que o Cássio faz. Perdeu a oportunidade, o STF é formado por uma maioria de juízes que foram indicados pelo PT, 7 progressistas. Esse rapaz parece que não é nem progressista nem conservador, ele é simplesmente circunstancialista. Ele se adapta à situação e parece que a situação e a situação do Brasil, da política brasileira, é meio nublada, sobretudo a situação do legislativo. A situação e as circunstâncias abraçaram ele de maneira muito suspeita.
Muito bem. Joel, expectativas aí para o mandato de 27 anos, se eu não me engano, né? De Cássio Nunes Marques.
Expectativa é uma continuidade, porque o Celso de Mello também estava na linha dos garantistas, né? E aqui eu retomo o que eu tinha falado na outra discussão com a Adrilles, né? Uma coisa era o cristianismo, o ideal cristão puro, que deveria viver, e outra coisa é o cristianismo real, como de fato aconteceu na história. Aqui também, uma coisa é o garantismo, uma coisa é a
comparação louca, Joel.
Uma coisa é a ideia pura do garantismo. Não, a gente quer que todo mundo tenha direito ao devido processo legal, que seja respeitado o direito das pessoas e tudo o resto. Perfeito, acho que ninguém jamais discordará disso. Outra coisa é na prática. O que representa essa prática de quem se chama garantista e quem toma decisões assim na magistratura brasileira? Significa tecnicalidades sendo utilizadas para soltar criminosos que são muitas vezes, obviamente, culpados. Exatamente. E não aplicadas a todo mundo. Aplicadas apenas a quem tem recursos e contatos e relações e poder para ter acesso a uma defesa boa, para ter acesso a uma defesa que leve o seu caso até o Supremo e todo o resto. Daí a gente vê a situação do Brasil atual, em que criminosos de colarinho branco, sejam corruptos, sejam traficantes poderosos, como esse que a gente viu, André do Rappi, essas semanas, criminosos ricos, têm acesso a todas as garantias legais e uma pequena tecnicalidade é o bastante para soltá-los e sabe-se lá quando é que voltam para a cadeia. Já condenados, inclusive, já condenados em segunda instância. Para quem é pobre, mesmo que não seja criminoso, antes da primeira instância, antes de qualquer condenação, muitas vezes já vai parar na prisão e fica, às vezes, mais de ano esperando julgamento sem saber quando vai ser. É uma situação totalmente disfuncional no Brasil, reflete também a nossa desigualdade social. Enquanto os garantistas não virem isso, porque eles ficam num discurso fácil, né? Não, a gente quer proteger o direito de todos. Enquanto eles não virem e reconhecerem o efeito real dessa aplicação, desse garantismo perfeito, a gente vai continuar assim, impunes, com a impunidade para o criminoso de colarinho branco. Se tem uma coisa que funcionou no Brasil nos últimos anos, de 2014 para cá, foi a Lava Jato, foi as investigações, foi o combate à corrupção. Com o garantismo crescendo e tomando força agora, a gente vai perdendo aos poucos isso, essa expectativa de ver mais prisões e mais condenações e o fim definitivo da impunidade no país. É uma pena. Vamos ver, né? Vamos dar uma chance para o Cássio Marques aí mostrar que veio. Às vezes no Supremo a pessoa acaba não sendo tão igual que ela parecia antes. Mas por tudo que a gente tem para avaliar, vai ser isso. Vai ser um belo de um garantista lá, mantendo as coisas como estão, em vez de mudar um pouco o peso, né? Em vez de ser alguém do lado mais do Barroso, do Fux, que são os chamados lava-jatistas. Eles estão comprometidos com o combate à impunidade. Claro, garantindo o processo legal. Ninguém é contra o devido processo legal. Mas entendendo que não é qualquer tecnicalidade que pode servir para inocentar, para soltar uma pessoa condenada, culpada.
Muito bem, ainda dá tempo de mais um assunto aqui. Agora um destaque internacional, gente. Protestos contra a violência policial deixam dezenas de mortos e feridos na Nigéria. O que está acontecendo por lá, Vini?
Muita atenção, Paulo Matias. E desde o início de outubro, né, que esses protestos vêm ocorrendo na Nigéria, justamente protestos contra a repressão policial, contra a violência policial na Nigéria, mais especificamente sobre um grupo, né, que foi formado ali por autoridades, né, um grupo especial, um esquadrão especial anti-roubo chamado SARS. E aí esses grupos estão sendo flagrados, aí tem vários vídeos, inclusive espalhados por redes sociais, de policiais, agentes que estão aí nesses grupos promovendo assaltos, promovendo humilhações aos cidadãos nigerianos. Então há esse tipo de manifestação. Ontem foi um dia de muita tensão em Lagos, né, que é a maior cidade da Nigéria, tem mais de 20 milhões de habitantes. As pessoas estavam ali fazendo um protesto, segundo testemunhas, um protesto pacífico, mas depois teve ali um toque de recolher decretado pelas autoridades, e aí a tensão acabou aumentando e esses agentes de segurança, essas forças de segurança reagiram com aí, portanto, tiros, né, contra esses manifestantes, Paulo Matias. Então, a toda essa escalada de violência lá na Nigéria, esses protestos, a Anistia Internacional diz que há dezenas de mortos, há dezenas de pessoas mortas, os governos locais acabam negando, o presidente nigeriano se resume a dizer que é preciso um pouco mais de calma entre a população, mas o fato é que desde o início de outubro há um clima de tensão muito grande por lá.
Muito bem, pessoal, vamos acabar esse programa pra cima, vai?
Yeah.
Ou pra baixo, né, Paulinha? Anitta e Nego do Borel em ensaio sensual. Conte mais, por favor.
Vamos ver essas fotos, não é? Já pode jogar aí na tela as fotos publicadas no perfil do Nego do Borel, que ele tá lá com a Anitta, de toalha, no banheiro. A legenda: fui visitar minha amiga e entrei no álbum de fotos dela. Te amo, amiga, irmã. Bom, a galera começou a comentar ali no Instagram do Nego do Borel, criticando esse ensaio e meio que dizendo assim, ó, se a namorada dele fizesse uma foto dessas com um amigo só de brincadeira, ele acharia graça? Eu já estaria surtando no lugar da namorada dele, etc e tal. Bom, Anitta foi lá nos comentários e respondeu, ela disse assim, ó, tô vendo o povo falando da Duda. Gente, ninguém é doido de fazer algo sem a menina tá de boa, né? Duda é mara, sabe que eu e Nego somos irmãos do nível de um ver o cocô do outro. Veja, a gente tá trazendo cada palavra boa aqui pro Morning Show. Fazer pazes na mesma hora. Eu, hein? Ele veio aqui fazer um negócio pra mim e quando chegou, eu tava fazendo fotos zoando com as minhas bis. Ele adorou, quis uma das fotos da hora também. E se Duda fizer o mesmo com o amigão dela e o Nego se emputecer, o mesmo acaba com a raça dele. O Nego do Borel foi lá, respondeu a Anitta e disse assim, ó, Anitta, eu não quero mais ver você no banheiro, mano. Sério agora. Te agradeço por tudo, você é foda, sou seu fã, parabéns por tudo que vem conquistando. Minha esposa, a Duda, ele pôs o arroba dela, é muito ciente, parceira nossa. Ela sabe o tanto de carinho e gratidão que eu tenho por você e eu fico feliz de ter um lugar no seu coração, um lugar que poucos ocupam. Precisar, sempre estarei aqui, madrinha do meu casamento. E aí ele também fechou os comentários. Quem também não gostou nada dessa sessão de fotos foi o pai da Duda Reis, que é o Luiz Fernando Barreiros, que é bem contra a relação dos dois. Ele foi lá nas redes sociais dele, compartilhou a manchete aí desse ensaio, da polêmica do ensaio, e falou assim, ó, ser profissional de sucesso, ao meu ver, não tem nada a ver com isso. Se você tem talento, sabe o que faz, não precisa disso. E ele ainda foi lá no perfil da filha e falou um monte de coisa, ó, realmente, depois que você conheceu esse seu noivo idiota, você virou outra pessoa. Que triste, minha filha, ver você aceitando tudo isso que tá acontecendo. Isso não tem nada a ver com arte. Enfim, foi lá e descascou pra cima da filha nas redes sociais. Gente, por que você não liga pra menina, gente?
Tweets em 30 segundos. Instagram? 30 segundos de tweets, Paulinha,
não fazendo
por favor.
Suruba na casa da mãe, tá valendo.
Voa.
Tudo.
Olha, Caleb, motor da vida é tentar devolver em performance aquilo que o universo te deu em forma de talento.
Opa!
Gratidão.
Muito
Você vê
bom.
Que ele tá no clima aqui do Ikigai no Morning. Tem também Claudinho Freitas. Ikigai no Morning, minha razão de viver, sem dúvida, meus filhos e minha esposa. Tudo que faço é por eles. E tiozão Games, que faz montagens, desculpa, é inevitável eu sempre trazer o dele, porque
ele é muito,
muito criativo,
bom, né?
Aqui no nosso Twitter. O que eu amo com o que eu gosto de fazer, e aí ele fez a mandala do João Kepler. Chico. E o Ikigai dele é a cerveja.
Cerveja, maravilhoso. Meteu a cerveja no meio, maravilhoso. Tchau, Paulinha, beijo pra você. Tchau, Joel.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, Vini.
Valeu, Paulo.
Tchau, pessoal, tchau. Que todos encontrem esse Ikigai aí.
Tchau, Adrilis.
Tchau, juízo, gente.
Falamos. Tchau, gente. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pelo carinho. A gente se vê amanhã às 10 horas. Valeu.
Agora o Tô na Pan. E daqui a gente não sai, daqui ninguém nos tira até o meio-dia e meio. O programa que você pode ouvir pela Jovem Pan FM, pode assistir pela Jovem Pan Entretenimento e pode também assistir pelo Panflix. Aliás, baixa o nosso aplicativo, é a TV de grátis, de tutinha, nosso chefe arquimilionário. Quer participar do programa? Deixe seu comentário, usa o hashtag Tô na Pan. O programa tá muito bom. Eu estou aqui no frio congelante de São Paulo. Léo Dias tá num sol de rachar. Olha lá, ele já ri da minha cara. Direto de Muro Alto, é bom que ficou reflexo até pra gente ver a praia bombando.
Eu sabia que tava fria em São Paulo, sinto muito, muito bom dia a todos.
E ó, vai estar uma delícia mesmo, e contamos com o seu Ibope, sabe por quê? Primeiro que a gente recebe ele, um dos cantores mais promissores do mercado, 23 anos e tanto talento, tanta competência, estourado aí pela música, aliás, também, né, que parceria de sorte, ele com Gustavo Lima. De quem estamos falando? De Jonas Esticado. E também vamos ter ela, psicóloga, psicanalista, uma das maiores escritoras sobre relacionamento, Regina Navarro Lins. Vamos começar por ele, é bombado, o bichinho tem, ele tem um dendê, ele tem um negócio diferente, não tem, Léo Dias?
E não, e assim, eu não sabe, ele tem só 23 anos, como é? Há quanto tempo eu conheço ele?
Jonas 26, Esticado, 26.
Muito bom dia, seja muito bem-vindo.
26, eu quis ajudar.
Bom dia, bom dia.
Ah, tá, 26. Eu te conheço há alguns anos, né, Jonas?
Isso, cara. A gente já tem uma amizade legal aí. Bom dia pra todo mundo aí. Um abraço pra vocês. E eu gostei aí de vocês terem me dado 23 anos, viu?
Não é bom também?
É, eu tô...
Para de me zoar, tá, gente? 20, 23 e 26 é tá, tipo, a mesma só, 20, coisa, já pode ser preso. Mesmo,
não,
já...
Pra quem tá na faixa etária da Lídia Mendes, olha, 23 e 26 faz diferença sim.
né, faz diferença e muito, né, Lígia?
Faz, Léo.
Deixa eu falar uma coisa. Olha só, Jonas, seja muito bem-vindo. A gente tá falando de uma música que tá estourada.
Obrigado.
Já há alguns meses. Né?
É.
Alguns meses. É, teve... eu queria que você contasse a história de Investe em Mim. Que teve uma história e de repente teve um boom. Um boom promovido por uma live. Isso. No momento em que o mundo tem poucos booms, porque geralmente os booms acontecem durante os shows e tal, mas as lives são capazes, sim, de fazerem esses booms. E foi o caso de Investe em Mim. Conta aí.
Cara, Investe em Mim. Vou contar do zero, do começo.
Isso.
A gente, a cada dois meses e meio, a gente grava CDs promocionais aqui mais voltados para o Norte e Nordeste. E a gente costuma testar músicas nas quais a gente já acredita.
A cada quanto
muito.
Tempo, Jonas? Isso é uma super informação legal.
A cada dois meses e meio, a gente grava CDs promocionais.
São pra poder já testando aí no ambiente se a música vai virar ou não. Que legal isso.
Isso, a gente coloca músicas ali na cabeça do CD, a gente fala na cabeça, primeira música do CD.
Uhum.
Músicas que a gente acredita que poderão ir pra plataformas, que poderão... Pra gente meter a cara aqui, gravar clipe, gastar, fazer o maior investimento e a música não ir, não dá nenhum resultado. Então a gente testa a nível norte-nordeste, coloca no sua música ali na... como primeira do CD, e dependendo da repercussão da música, a gente vem a fazer clipe, a gente vem a fazer um trabalho mais voltado para a música. E foi o que aconteceu com a Investe em Mim. Primeira vez que eu cantei ela foi num evento nosso aqui em Recife, Jonas Intense, no qual a gente gravou CD promocional, e a música tomou uma repercussão gigantesca, mas até então a nível Nordeste.
Quando foi a primeira execução?
A música já vinha muito bem. No show Jonas Intense, aqui em Recife, acho que ano passado, no começo do ano passado, ano retrasado.
Tá.
Outubro do ano passado, se não me engano.
Oh.
Então a gente tocou no show a música, colocou no CD promocional, gravamos clipe, né, devido à repercussão dela, que foi muito boa, mas até então, nível norte-nordeste. E aí a gente passou aí 6 meses... com a música, acho que tinha por volta de 30 milhões de visualizações no YouTube. A música vinha bem nas plataformas, mas depois que eu participei da live de São João, né, já na pandemia, com o Gustavo Lima, a gente obteve resultados incríveis, que foi onde rolou outro trocadilho do Gustavo com a Andressa Suíta, ela pedindo pra ele investir nela.
E aí você pulou pra 200 milhões, né?
Pois é, a gente pulou pra uma marca que eu